Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A eleição municipal foi no último domingo, mas a campanha continua porque 52 cidades terão segundo turno. Vamos saber o que os resultados até que mostram sobre as forças políticas no país com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura, que conversou com vários especialistas sobre o resultado das urnas. Olá, bom dia, Raquel. Vamos começar falando das lições que podemos tirar destas eleições que aconteceram no último domingo.
Olá, bom dia. Olha, ainda que venha do reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, uma das vitórias do presidente Lula nessas eleições municipais, com Eduardo Paes no Rio, a escolha de prefeitos e vereadores mostrou uma direita pragmática avançando sobre uma esquerda que perdeu a ponte com o eleitorado. O cientista político Leonardo Barreto disse que numa eleição tão grande, não há como apontar um grande vencedor, que há perdas e ganhos em várias siglas, mas que fica claro que o eleitorado está mais próximo da centro-direita, como se a polarização tivesse funcionado só para um lado.
Mostram um espírito do tempo bastante favorável para centro-direita. Não apenas os partidos de centro foram muito eficientes na busca dos seus objetivos, como nas grandes cidades o PL teve um desempenho muito importante. Foi o que fez mais eleições no primeiro turno e é o que vai disputar disparado a maior quantidade de segundo turnos. É duas vezes o segundo colocado, que foi a União Brasil. Uma política mais pragmática e uma polarização que só funcionou para um lado. Mas isso não livra o bolsonarismo de problemas. E o principal deles é exatamente o Pablo Marçal. No princípio da campanha, o Bolsonaro ele faz um movimento para o centro, né? Ele anda para o centro. Um arco de partidos em torno do atual prefeito. Aposta em legendas institucionalizadas tradicionais para carregar o nome dele. E ao fazer isso, aparentemente, ele deixou uma quantidade interessante de eleitores para trás, que caíram exatamente na armadilha do Pablo Marçal, que fez uma campanha, digamos assim, mais bolsonarista do que o próprio candidato de Bolsonaro, né? Então isso traz uma questão que é, se Bolsonaro for para o centro, ele deixa uma parte dos eleitores dele pelo caminho, uma parte não desprezível, e ela vai ser alvo de candidatos da direita. Então, acho que esse é um outro destaque.
Na disputa em São Paulo, Pablo Marçal ficou fora do segundo turno, mas conseguiu mobilizar a extrema-direita. A confirmação de Guilherme Boulos no segundo turno é um colírio para o presidente Lula em meio à névoa dos resultados eleitorais para o PT, mas traz o desafio em si de um páreo duríssimo com Ricardo Nunes.
Agora, Raquel, as emendas parlamentares nesse controle do orçamento pelo Congresso tiveram peso nessas eleições?
Avaliação de políticos e especialistas é de que sim, especialmente pelo desempenho de candidatos apadrinhados por parlamentares do Centrão, com destaque para partidos como PCD, Progressistas, além do PL, que avançaram bastante. Muito se falou também do não comparecimento de eleitores às urnas. O índice de abstenção foi de 21,71%, superando o percentual de ausência de 2016, mas ficando abaixo de 2020. Lembrando que nesse ano estávamos aí durante a pandemia da Covid. Para o analista político Cláudio Couto, essa análise não é tão simples assim.
Um dado que precisa ser considerado é que foi uma eleição na qual era possível fazer a justificativa do não voto pelo aplicativo do e-título. E isso pode ter facilitado muito que os eleitores, ao justificarem, não fossem votar. Então, eu aguardaria para avaliar isso com mais cuidado. Acho que a gente não tem ainda elementos suficientes para tentar interpretar essa ausência. Não sei se necessariamente há um desencanto, né, tão grande. Claro que se a gente considerar o resultado da eleição e você pergunta se o desencanto afeta mais a direita ou a esquerda, eu diria que muito provavelmente a esquerda, já que ela se saiu pior nessas eleições do que a direita. E acho que, claro, a esquerda sim carece de renovação, de um melhor diálogo, mudar suas estratégias para conseguir chegar no eleitorado também nas eleições municipais de maneira um pouco mais forte. Alguma coisa aí não está sendo captada e não consegue entrar nesse eleitorado. Em contrapartida, as emendas parlamentares também, no que irrigam as bases eleitorais com recursos e ajudam muitas vezes prefeitos naquelas regiões, ou mesmo o deputado faz o seu nome naquele lugar como alguém que leva recursos e acaba apadrinhando candidatos à prefeitura e à vereança, isso tudo acaba ajudando esses partidos que têm os deputados que controlam o grosso das emendas, e são justamente os deputados do chamado Centrão.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.